Nutrição Integrativa, com Ricardo Vargas.
E nós temos a satisfação de conversar no quadro Nutrição Integrativa, hoje com o Ricardo Vargas. Vamos falar dos perigos da alimentação à base de carne e também como prevenir essa doença terrível, cruel, o câncer. Ricardo, obrigado mais uma vez pela participação aqui na CBN. Bom dia.
Bom dia.
Qual o alerta que você faria para os perigos da alimentação à base de carne?
Olha, nós precisamos estar embasado em produção científica para poder defender qualquer teoria a respeito da importância ou até mesmo a retirada do consumo da carne no nosso dia a dia. Porque não podemos falar algo tão sério sem embasamento científico. Mas a própria Organização Mundial da Saúde, no ano de 2014, trouxe uma informação que eu achei ela extremamente importante e bombástica para o mercado também. Nesse ano, eles revelaram que pesquisas estavam apontando que o consumo da carne aumentava potencialmente o risco para o desenvolvimento do câncer. Nós sabemos que o sistema de produção de carne hoje, ele é um sistema totalmente complicado. Eu não sei quantos sabem, mas a minha primeira formação, antes de trabalhar como nutricionista, de ter me formado em nutrição, eu sou formado em zootecnia e durante 10 anos da minha vida estive envolvido com o sistema de produção de carne. Trabalhei durante um período dando aula, né, para o curso de zootecnia como professor da disciplina de bovinocultura de corte, né, estava fazendo meu mestrado na área de qualidade de carne e acabei abandonando porque percebi que não havia qualidade naquele produto e seria, né, algo extremamente incoerente continuar nesta área baseado naquilo que estava vendo. Mas algo que era interessante nesta época era observar que os produtores de carne, bovina, suíno, aves, peixe, nenhum deles comia aquilo que produzia. O deles era produzido separado, porque eles sabiam exatamente quais os compostos químicos que eram adicionados durante todo o processo de produção desta carne, a quantidade de antibióticos, as próprias vacinas e muitos outros vermífugos e produtos que eram adicionados com a finalidade de controle parasitológico, mas também que serviam como promotores de crescimento para que esse animal tivesse um desenvolvimento mais rápido e pudesse chegar ao abate, trazendo então o retorno financeiro para os produtores. É importante nós observarmos que todos esses aditivos que são colocados durante o processo de produção, eles ficam acumulados no animal. A gente chama isso de um processo de bioacumulação. E esse processo de bioacumulação faz com que o indivíduo que coma esta carne, então, acabe ingerindo grande quantidade desses produtos que foram adicionados durante o processo de produção. Todos esses produtos ou baixam o seu sistema imunológico e te promovem, né, uma redução imunológica, te colocando numa faixa etária de risco para o desenvolvimento do câncer, como outras doenças, como também tem produtos que são potencialmente cancerígenos, como, por exemplo, algo que era utilizado na produção de tilápia, chamado verde malaquita, um produto para o controle de algas na água, onde esses peixes eram criados, porque um aumento excessivo de algas também gerava, né, uma grande produção de toxinas e os peixes começavam a morrer. Aí você jogava esses produtos para fazer o controle do pH, mas isso ficava retido na carne do animal. Então, em 2014, a Organização Mundial da Saúde trouxe essa informação de que o produto de origem animal, a carne, aumenta potencialmente o risco para a produção ou desenvolvimento do câncer. Porém, existe algo mais nocivo ainda do que comer o produto de origem animal. E esse algo mais nocivo chama-se fazer uso dos subprodutos da carne, que seriam os embutidos, onde você tem uma grande quantidade de nitrito e nitrato, que são altamente cancerígenos.
Uma pergunta do Sandro, lembrando que os ouvintes podem interagir aqui com a CBN, 991-37-7533. O Sandro diz o seguinte: existem regras criteriosas, as exigências dos órgãos de saúde são grandes. Isso não garante a segurança do alimento?
A pergunta é excelente, excelente, Roberto. Porém, a resposta não é tão boa. Eu me lembro que no ano de 2011 eu tive a oportunidade de fazer uma palestra dentro do Ministério da Agricultura. Nessa época eu dava aula na Universidade Federal de Brasília na área de nutrição e recebi o convite do Ministério da Agricultura para poder fazer uma palestra de saúde. E então, fazendo essa palestra, comentei no Ministério da Agricultura, já sabendo, obviamente, né, todos os percalços que teria em virtude da fala que eu estava trazendo dentro do próprio Ministério, eu já fui amparado de informações para poder rebater aquilo que seria dito. Eu disse o seguinte, que o consumo da carne no Brasil, a gente deveria diminuir devido a essa carne não ter boa procedência. Dentro do próprio Ministério da Agricultura fala isso, eu tenho que ser louco, eu tenho que saber, né, o que está fazendo, tendo condições de provar. E eu então levei os resultados do Animal PEC do ano de 2009. É o Anuário da Pecuária Brasileira, o Anuário da Produção Animal, onde traz uma estatística de todos os animais que foram abatidos no Brasil. Então, perguntei, né, falei isso, na verdade, e uma pessoa, uma baiana, me lembro muito bem, ela disse assim, oxente, você está querendo dizer que a gente não faz nosso trabalho? Eu falei, não, não foi isso que eu disse. O que eu estou dizendo é que vocês não têm condições de fazer um trabalho de fiscalização a contento. E eu perguntei, então, quantos funcionários vocês têm que são responsáveis por bater aquele carimbo da CIF, que é o Sistema de Inspeção Federal? Ela não tinha aquela informação, não era do setor dela, mas uma outra pessoa tinha a informação e passou então o número de funcionários que eram responsáveis pelo controle do Sistema de Inspeção Federal, ou seja, dizendo que aquela carne foi inspecionada. Ao pegar então aquele número de funcionários e fazer a seguinte suposição, pegamos a quantidade, o montante de carne que nós tínhamos sido abatido no ano de 2009, por exemplo, no Brasil, e neste ano, então, dividimos pelo número de funcionários, imaginando que eles trabalhassem 365 dias ao ano, 24 horas por dia, né, sem folga e ininterrupto, a quantidade de carne que dava para cada funcionário avaliar nessas condições, 365 dias e 24 horas de trabalho diário, a quantidade por hora era algo inimaginável que um ser humano tivesse a possibilidade de inspecionar. Ou seja, grande parte da carne que hoje tem sido vendida no Brasil tem um carimbo da CIF, mas não foi um funcionário da Inspeção Federal que bateu. E aí então perguntei para aquela mulher que havia dito que eu estava criticando o trabalho que eles estavam fazendo, perguntei a ela, onde a senhora compra sua carne de confiança? Ela disse que era num açougue próximo aonde ela morava, e eu perguntei, depois dessas informações, a senhora tem condições de dizer que aquela carne que a senhora está comprando com o carimbo da CIF ali tem boa procedência? Foi realmente fiscalizado? Tem condições da senhora provar a qualidade daquele produto? E ela disse, não, diante desses dados, não. Eu falei, então a carne no Brasil, infelizmente, pelo volume produzido e pela falta de funcionários para fazer esse controle, ela não tem um bom controle, então nós não sabemos o que passa. Eu, por exemplo, como zootecnista, vi muitas vezes sendo aplicado hormônio, sendo que no Brasil a legislação proíbe, mas nós fazemos fronteiras com países onde é permitido, Uruguai, Argentina, Paraguai, todos esses é permitido o uso de hormônio na carne, no Brasil é proibido. Se nossas barreiras não conseguem nem evitar a entrada de drogas, que é extremamente nocivo para o ser humano, quanto mais a entrada, né, de hormônios que vão ser utilizados na pecuária brasileira. Então a pergunta do Sandro é excelente, porém a resposta é essa, nosso sistema é falho, nós não temos condições de fazer uma boa fiscalização e tem muita coisa que acontece que a população desconhece.
Tem observações aqui também, Ricardo, dizendo o seguinte, por exemplo, Luiz Caime diz o seguinte, a carne brasileira é uma referência para o mundo, falando que a produção brasileira é uma das melhores do mundo, é o que ele coloca aqui, o Luiz Caime. O Haroldo, ele diz o seguinte, meu pai comeu carne a vida toda, faleceu aos 96 anos de morte natural. É, a carne para o meu pai não fez mal, faz mal para algumas pessoas, não para todas. Gostaria de saber aí do doutor, lembrando que estamos conversando com o nutricionista Ricardo Vargas. Ricardo, o que a gente pode falar dessas observações?
As colocações, elas são muito importantes, Roberto, porque a gente não vem aqui trazer uma teoria da conspiração. Nós estamos querendo dizer de que realmente vale a pena hoje observar a quantidade de carne ou produtos de origem animal que nós consumimos, em virtude muito do sistema de produção. Agora vamos analisar algumas questões importantes. Por exemplo, a carne produzida no passado é totalmente diferente da carne produzida agora no presente. Eu entrei para fazer a minha faculdade de zootecnia no ano de 1997. Eu tinha 16 anos quando passei no vestibular. Era muito novo, né? E comecei então a minha jornada e fiquei por 10 anos na área de zootecnia. Durante todo esse período, eu vi esse sistema de produção que estava totalmente deturpado em relação ao que era no passado. Porque nós precisamos entender o seguinte: não adianta fazer uma produção que seja extensiva. Nós precisamos fazer uma produção intensiva. A produção extensiva era, por exemplo, aquele sistema de animais criados a pasto, por exemplo. Vamos tomar aqui o bovino como exemplo. O bovino criado a pasto leva-se 36 meses para chegar ao peso de abate, que seriam 450 quilos, equivalente a 225 quilos de carcaça, porque o rendimento é de aproximadamente 50%, o que equivale a 15 arrobas. Então, 36 meses, o tempo mínimo para se atingir um peso de abate com o animal ao pasto. Isso não traz lucratividade para ninguém, além do que você não oferece um produto de uma qualidade muito boa, porque a carne tem uma força de cisalhamento muito alta, ou seja, ela é dura. Hoje é interessante trabalhar no sistema de novilho precoce e superprecoce. O superprecoce seriam animais abatidos por volta dos seus 12 a 18 meses, e o precoce de 18 a no máximo 24 meses. Esses animais, eles são trabalhados hoje num sistema de confinamento, e aí você já tem outros problemas que acabam aparecendo. Por exemplo, quanto mais concentrado é o número de animais numa determinada área, maior o risco de contaminação e espalhar doenças. Isso a gente percebe, por exemplo, quando acontece, né, a incidência de um vírus na população, e ele se desenvolve muito rápido quando acontece na Índia, quando acontece na China, porque a aglomeração de pessoas é maior. O animal é a mesma coisa. Quanto maior a quantidade de animais criados dentro de uma propriedade, de uma determinada área, maior o risco dessa contaminação. Então, se usa muito mais hoje vacinas, antifúngicos e outros produtos para o combate parasitológico, diferente do passado. Então, por exemplo, esse ouvinte que disse que o pai foi até mais de 90 anos consumindo carne, provavelmente boa parte da vida dele ele comeu uma carne produzida no sistema extensivo e não intensivo. E também ele comia provavelmente a carne e não os embutidos da carne. Tudo isso são coisas importantes a ser avaliadas. Mas também tem a questão da individualidade. E isso é importante levar em consideração, sim. Algumas pessoas, elas têm um sistema imunológico mais frágil. Algumas pessoas têm uma motilidade gastrointestinal menor. Tudo isso faz com que o prejuízo que essa carne possa gerar para essas pessoas seja maior quando comparado com outras pessoas. Então temos sim a questão individual. Além disso, é importante considerar que nós carregamos um material genético herdado dos nossos pais. Por exemplo, nós herdamos aquilo que chamamos de genótipo. São 46 cromossomos. Desses 46, 44 são chamados de cromossomos autossômicos, que vão determinar todas as nossas características: cor dos olhos, cor da pele, cor do cabelo, tipo de cabelo, se vai ficar careca um dia ou não, tudo isso. Nesses 44 cromossomos autossômicos. E os outros dois são os cromossomos sexuais, X e Y, para nascer um homem ou uma mulher. Esses dois cromossomos vão determinar. Duplo X nasce uma mulher, XY nasce homem. E nesse caso, os 44 cromossomos, além das características físicas que nós temos, que são chamadas de fenótipo, que é a manifestação do genótipo, nós também temos uma questão importante, que são genes herdados que podem ser ativados pelo estilo de vida que levamos. E aí é uma interferência do ambiente sobre o nosso genótipo, chamamos isso de epigenética. E muitas vezes nós herdamos, então, um risco potencial para o desenvolvimento do câncer. Isso não é predestinação, não quer dizer que por herdar eles vão se manifestar. Se eu apresentar condições específicas associadas ao estilo de vida, o que eu como, o que eu bebo, o horário que eu durmo, a atividade física que eu faço ou não faço, quais o padrão de alimentação que eu tenho tido, meu nível de vitamina D, tudo isso são fatores ambientais que vão se somar à questão genética, fazendo com que muitas vezes esses genes que estão quietinhos possam ser ativados e acabem desenvolvendo o câncer. Então, alguns de nós temos sim um potencial genético. Analise a questão da sua árvore genealógica. Eu, por exemplo, do lado da família do meu pai, tenho uma incidência muito alta de câncer. Tenho tio e tia que morreram de leucemia, tenho tio e tias que tiveram problemas com relação a câncer de pele, tem outros tipos de câncer manifestado na família do meu pai, meu avô morreu de câncer de próstata, ou seja, eu tenho uma carga genética para desenvolvimento do câncer. Mas isso não é uma certeza que eu vou ter ou não. Tudo depende das escolhas que eu faço na tentativa de prevenir, e 89% das doenças genéticas herdadas, elas podem ser evitadas através do estilo de vida que levamos. Então, o que estamos trazendo aqui, nesta manhã, é uma orientação baseada em recomendações da própria Organização Mundial da Saúde, dizendo que a carne, ela tem, sim, um risco potencial de aumentar o desenvolvimento do câncer na população, e que vale a pena a redução do seu consumo e, principalmente, a retirada dos embutidos. Isso seria o primeiro passo com relação a um processo de mudança na tentativa de prevenir o aparecimento do câncer na população.
Estamos conversando com o zootecnista e nutricionista Ricardo Vargas. Tem várias perguntas aqui, Ricardo. Vamos ver se a gente consegue colocar pelo menos mais três. A Clarice, ela diz o seguinte: a carne branca é menos prejudicial? Carne de frango, por exemplo? Ou a carne de ovelha é melhor do que a carne bovina?
Olha, legal. Carne, por exemplo, se a gente for analisar a questão do câncer, a gente teria que criar uma escala de maldade, vamos colocar dessa forma, né, da menos pior para pior. Por incrível que pareça, com relação a câncer, eu diria que a carne vermelha, ela tem menos risco do que a carne branca. Hoje, o sistema de produção de aves fez com que as aves que eram abatidas com 6 meses, levavam 180 dias, sejam abatidas hoje por volta ali dos seus 40 dias, 42 exatamente. Esse frango, ele é abatido hoje com 42 dias, pesando 2,2 kg. E isso se consegue através de muito estudo, onde realmente se trabalha a questão alimentar desses animais para que eles tenham o melhor aproveitamento possível. Porém, ocorre um desenvolvimento da carcaça, mas não dos órgãos internos. E estava ocorrendo, então, o seguinte: esses animais, com 39, 40, 41 dias, eles acabavam sofrendo uma morte súbita. Na verdade, era um infarto, porque o coração não estava acompanhando o desenvolvimento da carcaça. E para isso, eles começaram a utilizar um antibiótico dentro da ração dos frangos, ou até mesmo na água, para servir como um promotor de crescimento e ajudar no desenvolvimento dos órgãos. Então, veja, a questão da carne branca hoje, ela tem se tornado muito mais prejudicial do que a própria carne vermelha no contexto de criação. Mas, com relação à ovelha, como foi citado, o sistema de produção ainda é bem diferente. Se estuda pouco ainda a questão da nutrição das ovelhas com relação aos outros animais, que são os animais de maior importância, né, na questão do PIB, Produto Interno Brasileiro, que a agropecuária tem um peso gigantesco. Mas a carne de ovelha ainda seria uma carne bem diferente em relação à carne bovina, que é bem diferente em relação às carnes brancas, tanto do peixe quanto também do frango, pensando na questão oncológica. Tá? Uhum. Se a gente for pensar na questão colesterol, aí carne vermelha é mais prejudicial, porque ela tem mais gordura saturada dentro daquela gordura que nós chamamos de gordura de marmoreio ou suculência, ou gordura intramuscular, que é aqueles pontinhos brancos que a gente acaba verificando na carne. Então é importante nós observarmos para qual finalidade tem sido direcionada nossa fala. Hoje nossa fala tem sido direcionada à questão oncológica, e aí a carne branca, ela é mais prejudicial em relação a esse assunto do que a própria carne vermelha, e a de ovelha, como foi citado pela nossa ouvinte, um risco menor ainda.
Uma pergunta da ouvinte Elizabeth: a gordura do porco é menos prejudicial em relação à gordura de outros animais?
Olha, existe aí algumas, não pesquisas, mas muita especulação nessa área, onde algumas pessoas têm defendido de que a gordura ou a banha do porco, ela é saudável, né? Eu já ouvi gente falando a palavra saudável. É uma palavra muito otimista para se usar quando se fala de gordura de origem animal. O que nós precisamos entender é o seguinte: nós temos hoje dois tipos de gordura, e essas gorduras deram origem às demais gorduras que nós consumimos. Os dois tipos são gordura de origem vegetal e gordura de origem animal. Características. As características que nós observamos com relação à questão da solidez da gordura de origem animal à temperatura ambiente e a liquidez, né, da gordura de origem vegetal à temperatura ambiente, mostra que elas têm uma composição bem distinta uma da outra. E a banha, por exemplo, de porco, ela é sólida à temperatura ambiente. Então é importante observar o seguinte: qual a característica que deixa uma gordura sólida ou líquida à temperatura ambiental? É a concentração de gordura saturada deste produto. Quanto maior a concentração de gordura saturada, mais dura é essa gordura. E isso é mais prejudicial para a nossa saúde em virtude de nosso organismo utilizar essa gordura saturada como matéria-prima para a produção do colesterol do tipo LDL. Para nunca mais você esquecer, o colesterol LDL eu costumo de chamar de logo Deus leva, ou seja, aquele colesterol que é prejudicial para a nossa saúde. Nós temos o outro, que é o HDL, que é o hoje Deus livra. Então nós precisamos produzir HDL, hoje Deus livra, fazendo mais exercício físico. E cuidar com a ingestão de gordura saturada. Quanto maior a ingestão de gordura saturada, logo Deus leva. Tem que tomar esse cuidado.